Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira ao vivo para mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que sempre visa construir pontes entre o público rural e o público urbano para que todo mundo junto caminhe no mesmo sentido e direção para a gente transformar esse Brasil na grande potência mundial do alimento, da fibra e da bioenergia. E hoje, ao lado do meu grande amigo Tejon, nós temos aqui o Edmilson Zabotti, que é presidente do Sindicato Rural de Palotina, no Paraná. Ele também é produtor de grãos, produtor de peixes, frangos, e tem todo um trabalho de integração bastante grande, e ele vai enriquecer o nosso bate-papo, e daqui a pouco também estará conosco a Samanta Pineda, nossa companheira de toda segunda-feira aqui. Edmilson, boa tarde, amigo. Seja bem-vindo, um prazer te receber aqui.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tijon. Boa tarde, Samanta. E a todos que acompanham aí o Conexão Campo Cidade. Estamos aqui no oeste do Paraná, numa região extremamente agrícola, onde a diversificação nas cadeias de proteína animal e de grãos é a grande referência para a empregabilidade e, com certeza, como o senhor falou, Marcelo, ajudar esse Brasil ser o grande supermercado do mundo.
Ô Edmilson, eu terei o privilégio de fazer a primeira pergunta e eu vou fazer uma pergunta difícil, tá? Não vai ser fácil, não. É o seguinte, no agronegócio e nos diferentes segmentos da economia, se fala muito em foco e que as pessoas altamente especializadas é que conseguem o máximo desempenho. No agronegócio, existe uma diferença que muitos empresários e consultores entendem que a diversificação possibilita a integração e a otimização da produtividade. Então, eu queria saber de você, essa integração que você tem de diferentes segmentos, ela te deixa mais competitivo ou, às vezes, você acha que você está mais ou menos em...
Oi, Marcelo.
Oi,
Marcelo.
Oi, travou o teu sinal aí.
Marcelo, travou. Ah.
Você não está me ouvindo?
Travou,
agora sim. Agora sim.
Ah, tá. Você entendeu minha pergunta no final? Aí eu disse o seguinte, que, se essa integração e, ao mesmo tempo, diversificação, por você não ter foco numa única atividade, se isso não dificulta você alcançar a excelência em todas as áreas aí que você atua. Como é que você tem visto essa questão do foco, da diversificação e da integração?
Marcelo, com relação à minha condição de integrado, como eu já falei, peixe, leite, frango e lavoura, ela me dá uma garantia de que eu tenho suporte suficiente, em primeiro lugar, da assistência técnica da empresa no momento e na hora que eu precisar. O segundo foco principal, que eu também considero de relevância na atual conjuntura hoje da economia, é a segurança de receber o produto que eu produzo e entrego para a minha cooperativa, para a minha agroindústria, na qual eu sou integrado. E ela me permite, sim, ela me permite abraçar outras áreas dentro desse processo de integração. Eu ainda falta integrar na minha propriedade o suíno. Eu ainda tenho mais essa possibilidade de ter, além do frango, peixe, do leite e da lavoura, mais o suíno. É uma questão aí só de protocolos sanitários ainda. Então, ela te oferece todas as condições. A única preocupação nossa hoje, Marcelo e Tijon, com relação à diversificação, está na questão mão de obra da porteira para dentro. Essa é a grande preocupação nossa, a falta de mão de obra, e hoje os grandes problemas, as leis trabalhistas, que muitas vezes não nos impedem de oferecer mais empregos. Então, a integração hoje, ela te dá todas as garantias e suporte técnico para você poder produzir e produzir com qualidade, dentro dos protocolos sanitários que o mundo exige hoje.
Tejon?
Muito bem, Marcelo Edmilson, presidente da do Sindicato Rural de Palotina, e eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre essa estrutura onde você está envolvido, que é a cooperativa. Você é cooperado da Cevale, Alfredo Lang é um grande líder do cooperativismo, e também, se eu não estou enganado, tem lá, no processo também de governança da cooperativa, o Edil Schreiner, como CEO da cooperativa. Você tem ali uma estrutura cooperativada, agroindustrializada, extraordinária. Isso, como é que você se sente? E como é que os teus, todos aí, nossos amigos, amigas, produtores, né, da região, se sentem na relação com o cooperativismo? E um ponto a mais, eu estou vendo também cooperativas como a Primato aí de Toledo, aí pertinho, fazendo um trabalho também novo na área do biogás, do biometano, do biofertilizante a partir dos dejetos. Como está a relação com o nosso amigo Lang? Se está tudo bem? A cooperativa, como vai isso? Por favor.
Bom, no caso da nossa cooperativa, a gente tem que tirar o chapéu todos os dias para o seu Alfredo Lang. Mesmo diante de grandes dificuldades, como eu já falei, a nível de políticas públicas e a política mundial e a economia, o seu Alfredo tem sido um baluarte no desenvolver dessa empresa. Hoje, o outro foco dele, agora, além das proteínas animais que ele trabalha aí, a área de grãos, agora entrou em processo já a nossa esmagadora de soja, ou seja, a nossa produção própria do óleo de soja e do farelo de soja, que tem no protocolo dele também já os subprodutos derivados do óleo, os produtos alimentícios que vem pela frente. E ele tem sido muito, muito preocupado com essa questão de dar oportunidades para quem está envolvido nesse processo. Nós, hoje, a nossa cooperativa, a Cevale, hoje, ela se encontra na segunda maior cooperativa do Brasil, isso a nível de faturamento. Mas, para mim, como associado, como presidente do sindicato, representando aqui todas as cadeias produtivas, eu considero hoje a Cevale a maior cooperativa do Brasil pela oportunidade de negócios e de atividades que ela oferece ao pequeno, médio e grande produtor. Então, nós temos essa condição. E nós estamos, Tijão, o senhor conhece Palotina, uma cidade de 38 mil habitantes, uma cidade pequena, mas que numa planta frigorífica dele, única na planta frigorífica, nós temos, geramos mais de 11 mil empregos. Então, nós temos aqui nessa estrutura, uma estrutura que tem uma condição de oferecer para a micro-região onde ela atua, grandes oportunidades de negócios. E o Alfredo Lang tem uma preocupação gigantesca. Hoje, o Ed Schreiner, que é o CEO hoje, também com 30 e 40 anos de cooperativas, vem com essa mentalidade. Preocupação, sim. A preocupação são as políticas públicas, as questões econômicas, e no nosso caso, o Oeste do Paraná, João, o senhor deve ser conhecedor, a nossa insegurança jurídica com relação às questões indígenas que nós temos aqui no Oeste do Paraná. Preocupa as perdas de terras? Preocupa. Mas o que nos preocupa mais é o risco da nossa perda do status sanitário com esse processo de aldeamento em vários pontos da região. Então, isso talvez traga um pouquinho de preocupação.
O Edmilson, eu estive em Palotina, eu acredito, há uns 20 anos atrás, numa palestra lá na Cevale, e foi um dia muito especial para mim, porque era um local lindo lá, o lugar onde foi feito, e foi o meu recorde de público em palestra. Cerca de 2 mil pessoas estavam lá no evento, e esse recorde não foi batido até hoje, viu? Então, eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande pelo público de Palotina, pelos agricultores e pela Cevale. Eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte: semana passada o Banco do Brasil soltou o seu balanço trimestral e com uma queda significativa na rentabilidade, se não me engano, algo em torno de 60% de redução do lucro, e foi atribuído à grande inadimplência dos agricultores com o Banco do Brasil. Isso fez, inclusive, que o banco mudasse a vice-presidência de agronegócio, foi nomeado um novo profissional para tentar melhorar essas questões, e o próprio Banco do Brasil está assumindo posições mais duras para receber essas contas. Na sua visão, como presidente do sindicato aí da região, como é que está a situação dos agricultores em relação à saúde financeira nesse momento? Qual é a sua percepção, Edmilson?
Marcelo, na nossa região, eu considero o oeste do Paraná e o Paraná, essa notícia me entristece muito, porque eu sou cliente do Banco do Brasil, sou Sicredi também, mas Banco do Brasil foi o que eu venho me mantendo aí, a grande maioria. Tanto é que no nosso município, o Banco do Brasil é o terceiro maior arrecadador de ISSQN, em função de todos os custeios, todos os financiamentos que faz nessas cadeias de produção. Me entristece saber que ela está nessa condição. O pior disso tudo, Marcelo, foi que eu estive conversando com o nosso gerente aqui e ele realmente me retratou essa situação. Mas o pior disso tudo é que, diante dessa situação, que eles primeiro deveriam identificar quem realmente são os devedores e não tratar o agricultor dessa forma, o que levou já o Banco do Brasil aqui a perder vários produtores a nível de custeio indo para o Sicredi e para outros bancos, é que, passado esse enchido do produtor, garantias reais para fazer um simples custeio de ração de peixe, por exemplo, ou de vaca leiteira, ou da própria lavoura. E isso vai assustar mais ainda o produtor rural do Banco do Brasil. E é o banco que mais tem dado condições financeiras para o produtor. Agora, eu não considero, eu não aceito que seja o produtor tratado dessa forma, dizendo que é o agricultor, vindo nas mídias dizendo que é isso. Deveriam fazer, sim, uma peneira disso tudo e ver quem são e por que que eles estão nessas condições. Eu acredito que o sul do país, o Rio Grande do Sul, em função das tragédias climáticas que aconteceram lá, a gente tem que entender o lado deles. Agora, o sul do Brasil, ele não é culpado dessa situação. E o banco deve ter errado em algum ponto. E não com o produtor, principalmente o pequeno e médio produtores que estão aí fazendo a diversificação. Vai complicar, vai dar oportunidade para os outros bancos, se tiverem capacidade financeira e condições de atender, o Banco do Brasil vai ser o que mais vai perder, porque agora ele passa a perder clientes. Eu não gostaria, mas infelizmente é o que está se demonstrando. Agora, é muito fácil jogar culpa no agricultor. Não pode. Tem alguma coisa além disso que causou esse prejuízo para o Banco do Brasil.
Muito bem, Edmilson. Eu queria aproveitar, você mencionou Sicredi. Eu também sou cooperado do Sicredi e eu estou vendo as cooperativas de crédito, ao contrário, crescerem extraordinariamente a dois dígitos, e onde eu vou no Brasil inteiro está acontecendo isso. Você está aí do lado do meu querido amigo, o presidente Jaime Basso. Então, está crescendo. Eu fico imaginando que sim. O crescimento da cooperativa de crédito aí foi também acima da média, Edmilson?
Sim, né? Sicredi, o senhor conhece a história aqui em Palotina, né? O Sicredi hoje nosso aqui, Vale do Piquiri, ele é um dos maiores a nível de Brasil, e ele nasceu dentro da cooperativa Cevale, embaixo de uma escada, foi feito por agricultores, e ele tem essa característica até hoje. Aí nós temos o Sicob, nós temos o Cresol, nós temos outros bancos cooperativos como da Unimed, enfim, Unicredi. Mas o maior que cresceu realmente foi o Sicredi, onde ele abraçou o agronegócio e tem dado uma condição. Um detalhe, o atendimento pessoal que ainda existe dentro desses bancos cooperativos é o grande diferencial. Agora, Na nossa região oeste do Paraná, eles vão dominar, se já é que não dominaram, mas vão dominar a curto prazo, se essa política do Banco do Brasil, por exemplo, permanecer, ofuscando, tirando o produtor de dentro. Nós já tivemos vários exemplos aqui que vieram procurar o sindicato. Olha, o Banco do Brasil está exigindo garantias reais, mas as minhas garantias já estão lá no aviário, estão na piscicultura, estão na bovinocultura de leite, estão no suíno. E eu sempre fiz custeio sem garantias reais, sempre paguei em dia e estou sendo tratado como um caloteiro. Então, o banco automaticamente vai perder e quem vai abraçar isso vai ser o Sicredi, com certeza. É o primeiro que vai abraçar essa causa. E eles estão se preparando para isso. Palotina cresceu muito o Sicredi em relação... Uma que é a sede aqui. O Jaime é de Palotina. Toda a estrutura administrativa está aqui. Mas eles têm uma vivência, eles têm um convívio muito forte com as cidades próximas aqui de Palotina.
O Edmilson, eu sou um grande defensor que nós precisamos cada vez mais agregar valor aos produtos do agronegócio. Eu acho que nós temos que ter orgulho das commodities que a gente produz, e produzir commodity é relevante, é importante, é digno, é eficiente, mas nós temos que também ter ambição para adicionar valor naquilo que a gente faz. E já já você vai entender por que eu estou contando isso para você. Eu estava lá nos Estados Unidos a semana passada e eu entrei numa loja de produtos cosméticos com a minha esposa, que queria comprar alguns produtos cosméticos, e tinha uma fila enorme na loja. E aí eu chamei a vendedora, e falei, o que é aquela fila ali? Ela falou, aquela fila é para comprar um produto que está revolucionando a moda dos cosméticos, que é um produto sul-coreano feito do esperma do salmão, que faz com que as mulheres fiquem com a pele lisa e mais jovem. E o produto custa caro, absurdo, sabe, Edmilson? Aí eu vou contar uma outra história para você. Aí eu estava no avião ontem à noite, vindo para o Brasil, e eu estava lendo no telefone os produtores de pirarucu da Amazônia reclamando que o couro do pirarucu lá para os produtores era vendido por R$ 11,00, só que um sapato que é vendido nas lojas em São Paulo ou em todo o Brasil, onde tem uma determinada marca que faz um sapato com o couro do pirarucu, esse sapato é vendido entre R$ 1.300 e R$ 1.600,00, só o sapato. Então, é o seguinte, na sua visão, o que falta para nós, empresários rurais, aprendermos essa ciência da geração de valor? Aí eu adiciono mais uma pergunta para você. Como que nós estamos vendendo o couro da tilápia? Para que ele serve? Está fazendo bolsa de mulher? Está fazendo sapato, cinto? Para que serve o couro da tilápia? Para você explicar para o nosso público. E será que o mesmo esperma lá do salmão que rejuvenesce não serve para tirar o esperma da tilápia e fazer creme rejuvenescedor também?
Marcelo, eu vou dar um exemplo dessa agregação de valor, e o Tijon vai concordar comigo. Para a rotina, por exemplo, nós faturamos no valor bruto da produção do agronegócio o ano passado, 2024, R$ 1,7 bilhão dos produtos do agro. Se nós vendêssemos o soja e o milho, só o soja que nós produzimos, se a gente vendesse ele como a gente vendia antigamente, na matéria-prima original, e mandasse embora de Palotina, nós faturamos no soja R$ 280 milhões. No milho, nós faturamos R$ 190 milhões. Então, 280 com 180, 190, você não tem aí
470 milhões.
Para 1,7 bilhão de faturamento, foi a agregação de valor que nós fizemos com a tilápia, com o frango, com o suíno e com o leite. São proteínas animais que agregaram esse valor. Até aí é o nosso grande negócio. Aí a segunda pergunta que o senhor fez, Marcelo, como é que o produtor pode se beneficiar? Realmente esse é o grande desafio nosso hoje. É que essa agregação de valor, essa diversificação, agregação de valor, ela está nos dando oportunidade para ter outras atividades dentro da propriedade rural, mesmo que seja pequena. Mas nós, produtores, agora precisamos trazer um pouquinho dessa margem de ganho entre produção primária e lá industrializar para o bolso do produtor. Esse é o grande desafio. A tilápia, nós não temos só o couro dela, que faz sapato, faz bolsa, é utilizado na medicina para quando acontece uma queimadura de alto grau, ela também serve. Nós temos, na tilápia, nós temos uma glândula da cabeça que é altamente, custa caríssimo, é preço de ouro. Só que ainda não é explorado isso comercialmente. Nós temos que buscar ainda uma série de agregação de valores de pequenos produtos, de subprodutos, sim, que nós tiramos do frango, nós tiramos do suíno, mas principalmente da tilápia. Então, isso ainda está se buscando. As empresas, com certeza, estão buscando, mas eu, antes disso, nós precisaríamos que nós, produtores, também se beneficiássemos um pouco mais dessa agregação de valores. Eu estive, há uns 2 anos atrás, em Israel, e fui num evento técnico que foi lá, e lá se falou muito, Tijão, do ESG, aquela palavrinha mágica, ESG, que as empresas hoje estão praticando, que são protocolos socioambientais, enfim. E eu fiz a pergunta lá, e o cara não soube me responder na Bolsa de Valores de Israel. Quando que o produtor realmente vai se beneficiar dessas 3 letras, ESG? É um outro desafio. As indústrias estão fazendo todo esse processo, estão implantando todos esses protocolos, mas nós, produtores, não estamos tendo esse retorno. A gente tem o custo de implantar nas propriedades os protocolos sanitários, ambientais, trabalhistas, enfim, todos esses processos. Mas o retorno financeiro para nós é que não está aparecendo. Na minha visão, como presidente do sindicato, mas acima de tudo, como produtor, acho que nós ainda estamos longe para conseguir, e isso traria uma facilidade para nós voltarmos a investir nas nossas atividades.
Tejão?
Realmente pertinente e importante, porque está acontecendo uma grande transformação. No olhar do consumidor final do alimento, ele começa a procurar a originação. Quem fez, de onde veio, como fez, e tem experiências aí, uma delas, para dar um exemplo, na área da batata, a PepsiCo tem cerca de 95 produtores cooperados, desintegrados a eles, na área da batata. E quando eles colocam na embalagem Lay's, na embalagem da batata chips, a fotografia do produtor, o QR Code, essa batata vende mais no supermercado. Então, nós estamos frente a uma valorização da originação. E aí, o que você coloca é pertinente. O que eu sinto falta é que nós precisamos ter uma interlocução mais efetiva de negociação com as grandes corporações. Porque as grandes corporações, 700 grandes corporações, definem metade do agronegócio no planeta Terra. Então, a negociação, por exemplo, de produtores rurais, que são muitos, espalhados, obrigatoriamente teríamos que ter uma representação para sentar com o presidente da Unilever, o presidente das corporações, e tratar como que esta vantagem da imagem dessas marcas sob a bandeira ESG, como é que isso retorna à originação. Porque a originação vai ser valorada, valorizada, está acontecendo isso. O que eu sinto falta é não estamos negociando em alto nível com os altos dirigentes das corporações, principalmente multinacionais. E enquanto der, eu vou cobrando de você um trabalho olímpico, você vai ter que você me entregue um trabalho de campeão olímpico e eu vou te pagando como um campeonato ainda da segunda divisão. Mas eu acho que o que está faltando é nossas representações de classe sentarem e negociarem isso com os CEOs das grandes corporações. Agora, você tem aí uma cooperativa. Eu tenho certeza que aí o Lang, o Schreiner, esse pessoal deve procurar negociar muito bem as relações business to business, né, da Cevale com seus clientes. Mas é um caminho inexorável. Vai acontecer e vocês vão ser remunerados por esse valor da originação.
Ô, Tejon, o que você falou aí, eu concordo plenamente e você colocou muito bem que precisa aumentar a força política, organizacional da classe rural para ela conseguir, né, capturar parte dessa margem, porque senão cai bem dentro do que você falou, que é o agricultor faz o esforço e às vezes a indústria, a grande corporação fica com aquele valor agregado. E muitas vezes, viu, Edmilson, a classe rural fica passiva esperando o próximo elo da cadeia ter a iniciativa de falar, cara, ó, meus parabéns, eu vou te dar um pedaço da minha margem para você, porque é mérito teu. Então, isso é um processo raro e lento. Agora, na Austrália, eu vi claramente iniciativas muito interessantes dos agricultores, que eles fizeram coisas para chegar no consumidor final. Então, vamos pegar seu exemplo aí, o Edmilson, de ter produção de tilápia, né? Um produtor de tilápia lá na Austrália, ele faz um pesque-pague, ele faz alguns campeonatos de pesca, e ele tem um restaurante de peixe fresco, ele faz algumas iniciativas em volta da atividade primária dele e ele consegue levar o produto até o cliente final, né? Eu vi isso em várias fazendas lá na Austrália. E, então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer aqui no Brasil. Por exemplo, eu vi na Colômbia, lá na cidade de aquela cidade antiga da Colômbia, na beira do mar, lá, me fugiu o nome agora. Lá, muitos agricultores de café, cafeicultores, eles têm suas lojas de cafés finos e eles vendem já o café para o cliente final em boutiques e lojas bastante sofisticadas e o consumidor compra tudo lá. Aí tem o café expresso, tem um café gelado, tem um sorvete de café, aí tem todos os produtos derivados, né? Então, eu acho que isso é uma provocação que a gente faz aqui para a classe rural começar a pensar nisso também, né? Porque esse é um caminho de chegar à agregação de valor.
É uma coisa que eu observo, Marcelo Edmilson, nos Estados Unidos, as associações de agricultores, todas têm no seu estatuto de missão discutir a justa participação dos agricultores na cadeia produtiva. Lá na Europa, na França, os agricultores todos têm nas suas entidades, isso está explícito, representar e negociar a justa participação de produtores ao longo da cadeia produtiva do agronegócio. Então, acho que uma dica é a seguinte: nós olhamos muito para o governo. Eu acho que também precisamos ter uma relação da iniciativa privada, de negociação, de diplomacia agrícola, é um belo nome esse, diplomacia agrícola com as corporações para negociar melhor essa justa, esse justo share, participação dos produtores na cadeia privada.
Nós temos aqui, Marcelo e Tijon, acho que o Tijon já deve ter ouvido falar, Palotina é uma referência a nível de Brasil em função do tamanho da nossa área de cultivo de grãos. Nós temos 8 condomínios rurais condomínios que foram formados por 10, 12, 13 produtores, onde eles se organizaram e estão estocando o produto, o grão, soja e milho, na propriedade. E estão vendendo para o comprador final, como a própria cooperativa ou outra indústria de ração, ou até exportando, numa condição de estocar. Nós já começamos esse processo através do grão. Só que nas demais cadeias, que são as proteínas animais, a gente precisa atingir um mercado consumidor mais amplo, maior, por causa do volume de produção. E isso acabou ficando nas mãos das grandes indústrias, como a nossa aqui do oeste do Paraná e do Paraná, as grandes cooperativas, Copacol, LAR, Copavel, Cevale, Coamo, enfim. Então, essa área da cadeia de proteína animal é bem complicada. O que nós estamos trabalhando são agroindústrias pequenas, na área do leite, com fábrica de queijos e outros derivados, né? Mas na área de proteínas, de volumes, de maiores volumes, essa realmente está na mão dos grandes. E vai ser um pouco difícil. O que nos permite estar na mão das grandes? É essa condição que eu falei no início, de ela dar as condições da gente poder diversificar, produzir e ter a garantia do recebimento. Que a gente vem, e uma das coisas que a gente coloca aí, por exemplo, é agora falar o respeito do produtor. O próprio Banco do Brasil, tomando essas atitudes, é uma falta de respeito, de identificar quem realmente é o culpado e não agora, de repente, acabar prejudicando um pequeno investidor que tinha no banco uma condição de custeio. Então, o produtor precisa realmente, as entidades, como o Tijão falou, de ter as entidades que representem melhor, não tenha dúvida, nós também precisamos disso, que tenha uma condição de uma negociação maior ou de abertura de novos espaços para o pequeno e médio produtor.
Mas, Edmilson, o que eu penso que tem que ficar nessa troca de ideias nossas aqui, agregar valor é fácil? Não é fácil. É complexo, é difícil, existem resistências dos outros elos da cadeia, mas o empresário rural tem que ficar com isso na mente o tempo todo. Por exemplo, eu fui num hotel nos Estados Unidos e o preço de um hambúrguer era quase o preço de um arroba de boi que o pecuarista brasileiro vende aqui. Aí você fala, poxa, mas é justo com o pecuarista isso? Não creio que seja justo. Mas o que nós temos que fazer para adicionar valor naquele que sofre, produzindo boi lá no campo, dando vacina, tomando sol, tomando chuva, e uma série de doenças, pragas e dificuldades, e etc. Entendeu? Eu acho que é isso que tem que incomodar, porque, por exemplo, a gente está muito parecido, às vezes, com aquele elefante do circo, que ele acostumou ser amarrado num toquinho lá do circo, e ele fica amarrado lá no toquinho e está tudo certo, sempre foi assim, e ele está lá, né? Só que o elefante, ele não para para pensar o tamanho da força que ele tem, porque se ele quisesse, ele arrancava aquele toco, ele derrubava o circo, ele fazia um escarcéu tremendo, né? Então, assim, o empresário rural tem muita força. Só que essa cultura que nós temos, que quem define o preço é o mercado, cabe a nós só definir a produtividade, o custo de produção e ter boa eficiência logística, isso, de uma certa forma, tem atrofiado o nosso apetite pela agregação de valor. E nós temos que ficar com isso incomodando a gente 24 horas por dia, para a gente tentar achar o caminho.
Marcelo, tem um exemplo que eu queria deixar e ouvir também o Edmilson, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Nos últimos 12 anos, tem feito um trabalho espetacular. O consumo per capita da carne suína saiu de 10 quilos para 20 agora. Dobrou de tamanho em 10, 12 anos, num trabalho, e é espetacular, porque ele foi conduzido exatamente por isso que o Marcelo está falando. Foi conduzido por produtores. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos se reuniu e fez um trabalho de marketing da carne suína junto aos supermercados do Brasil, apresentando partes, cortes, o sabor, saúde, um trabalho extraordinário. E tem muito para fazer no suíno ainda.
Inclusive, hein, Dejon? É. Inclusive com os cardiologistas, né? Mostrando para os cardiologistas que o suíno moderno hoje é uma carne super magra e saudável, né? Porque antes, você ia no cardiologista, a primeira coisa que ele falava, ó, não pode comer ovo, não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo, né? Então, hoje a carne suína é uma das carnes mais saudáveis e magras que tem aí no mercado.
E parabéns à BCS. Agora, você está já mexendo com o peixe, tá certo? Eu não quero falar muito do peixe, porque meu Santos levou uma saraivada ontem do Vasco, sem comentários de futebol aqui. Mas você está mexendo já com o peixe. E o pescado, na pesquisa que a gente fez na sociedade urbana aqui em São Paulo, a proteína considerada pelo cidadão mais saudável, na opinião do cidadão comum, o peixe. É saudável, saudável, saudável. O consumo per capita do peixe no Brasil é muito pequeno ainda. Se eu não estiver enganado, está na
faixa de 5 quilos.
6, por aí, 6, 7 no máximo. 5
quilos. Já bateu a casa dos 8 quilos já.
Como?
Está com os 8 quilos. Já chegou nos 8.
É?
8 quilos. Então,
é o mérito da tilápia que você produz.
Pois
aí,
é, porque... mas... imagine, imagine o que pode ter de trabalho de consumo per capita no mercado interno brasileiro com o peixe, que é considerado já o mais saudável, etc. etc. e tal. Então, a oportunidade para isso que o Marcelo está falando, mesmo quando você mexe em larga escala, ela é muito grande. O exemplo da BCS do suíno é fantástico. E se você voltar no tempo, mas lá para os anos 80, o que aconteceu com o frango foi simplesmente espetacular. Essa carne era comia no domingo, frango com macarrão, tá certo? Hoje e hoje ela é considerada a carne do dia.
52 quilos por pessoa.
52 quilos per capita. Portanto, um trabalho... Agora, teve uma coisa genial nessa coisa do frango que não podemos esquecer. Aquelas assadeiras, aquela que o pessoal batizou de... vitrine de cachorro. Vitrine de
cachorro.
Aquele treco foi uma
revolução. Televisão de cachorro. Televisão de cachorro.
Aquele foi uma revolução, porque era bonito, cheiroso, legal. Liberava as mulheres de ficar na cozinha todo sábado e domingo. Foi fantástico. Então, a turma da tilápia, eu acho que está precisando inventar uma televisãozinha de cachorro para colocar em tudo que é ponto de venda, porque vai vender. Vai vender muito mais peixe também.
É, em relação à tilápia, realmente nós precisamos, né, mexer com o mercado interno. No mercado interno, o consumo é muito baixo em relação ao que nós produzimos e mesmo com relação à qualidade desse produto, que hoje os grandes produtores estão ligados às cooperativas. E as cooperativas têm uma preocupação gigantesca com o controle sanitário, qualidade, enfim, todos os parâmetros. Amanhã, dia 19, eu vou estar numa reunião também com a CNA discutindo isso. Nós vamos, porque agora, com o fechamento do mercado americano, nós vamos ter que achar uma forma de colocar esse excedente no mercado interno e buscar outros países também, né? Mas o mercado interno, ele é preocupante, nós precisamos levantar. Assusta um pouco o preço por causa dos nossos custos de produção, energia, ração, tributos, mas que nós precisamos achar que foi feito com o suíno, realmente. É, e os subprodutos dela, tentar agregar mais valores com os subprodutos da tilápia. Mas isso é um processo que nós, realmente, como produtores, também precisamos abraçar e não só deixar na mão da indústria.
Verdade, Edmilson. Ô, Edmilson, eu estive a semana passada nos Estados Unidos e eu fui em 3 supermercados e não tinha café brasileiro nas gôndolas. Eu vi da Costa Rica, da Guatemala, da África, de alguns países da África, mas na Colômbia não tinha café brasileiro. E a gente percebe o seguinte, que esse tarifaço de uma certa forma, ele já está causando algum tipo de estrago na presença do café brasileiro e da carne brasileira lá nas gôndolas dos supermercados, né? E como é que você está vendo isso, você como empresário rural, apesar de você não produzir esses dois produtos, tanto carne bovina quanto café, como é que você viu o tarifaço e você como produtor, o que, que o Brasil poderia fazer para tentar mitigar isso aí, amigo?
Eu particularmente, que eu não produzo carne de boi, né, nem de suíno, né, faço frango, leite e peixe. O peixe, esse me afetou diretamente a mim. Por exemplo, nós tínhamos aí, da produção, nós abatemos em Palotina, batia 200 mil cabeças de tilápia dia no frigorífico da Cevada. Já foi reduzido para 20 mil tilápias dias, foram tirados da produção já diária. E esse produto sai da minha propriedade também. Então, a tilápia, nós já sentimos na pele aqui o problema. Os produtores particulares, o que, que aconteceu? A tilápia que ia para exportação, as cooperativas, as grandes empresas, estão dando um jeito de colocar parte dela no mercado interno. E os que estão no particular, aqueles que trabalham no particular sem integração, esses estão desesperados. Por quê? Porque o mercado interno não vai consumir essa produção toda. Então, a tilápia no oeste do Paraná foi afetada diretamente. Fora essa cadeia de produção, não tenha dúvida que nós temos o frango, nós temos o suíno, todos foram afetados de uma forma, pelo menos os outros, outras cadeias, foram afetados no psicológico. Como é que vai ficar? Como é que vão ficar esses produtos excedentes que iam para os Estados Unidos? A cooperativa vai continuar mandando? Vai, mas vai ter um custo. Nós aqui, em 20 dias, entre o anúncio da taxação e o início da prática da taxação, nós tivemos um prejuízo de 22 milhões de reais só a cooperativa Cevada. Fora a Copacol, que é um grande exportador também. Enfim, esse custo que aumentou para eles, quem vai pagar é o associado, que somos nós produtores. Então, todos estão sentindo preocupados com essa condição. Entendemos que está na hora do governo federal do Brasil sentar. O país é um país agrícola, depende do agronegócio. Independente, todos serão afetados, inclusive os funcionários de chão de fábrica, que serão um dos maiores problemas que vai acontecer, que esse é um problema social. Nós, produtores, temos um problema econômico, e esses funcionários de chão de fábrica ou da planta frigorífica serão os problemas sociais que irão acontecer. Nós, aqui no oeste do Paraná, somos uma região que mais empregamos mão de obra de outros países e de outros estados do Brasil. Essas pessoas, automaticamente, com certeza absoluta, estarão perdendo os seus empregos. Muitos irão perder os seus empregos, porque a produção vai baixar, nós vamos ter que baixar lá na porteira, para dentro, e a indústria também vai baixar. E esse problema vai começar a estourar no mais fraco, que é o que nos preocupa. Primeiro, nós perdemos o mercado americano para outro país. A Colômbia é um grande produtor de tilápia. O Vietnã é um grande produtor de tilápia. E, aliás, o Brasil, ano passado, autorizou o Brasil a importar filé de tilápia do Vietnã, sem saber das condições sanitárias que aquele país tem. Então, nós sofremos duas pancadas nos últimos anos, nós, produtores de tilápia, que é a importação do Vietnã e agora esse tarifaço. Então, as consequências são gigantescas. Nós tínhamos grandes projetos para sair do papel agora na área da produção, lá da porteira para dentro, só para vocês terem uma ideia. A Cevale desenvolveu agora, nos últimos anos, um projeto onde a minha propriedade trabalha com 5 peixes por metro quadrado. Esse novo projeto sai de 5 peixes para 30 peixes por metro quadrado de lâmina d'água. Produção absurda. Por quê? Porque o mercado do exterior estava aumentando, com os Estados Unidos nos auxiliando na abertura de novos mercados. Isso tudo vai ter que parar. Esses projetos vão estar em stand-by agora, com certeza absoluta. Então, esse tarifaço veio na pior hora em que nós poderíamos imaginar. É a minha visão como produtor e como presidente do sindicato.
Eu pessoalmente concordo plenamente com tudo que você falou, e o que eu lamento é que está faltando no mundo mais estadistas, né, que pudessem assumir seus países para administrar, para fazer o que é melhor, independente se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Eu penso assim, por exemplo, eu administro uma empresa de consultoria. Eu tenho vários amigos e concorrentes que mexem com consultoria, mas eu converso com todos, eu sento com todos, eu busco aprender com todos. E o diálogo está sempre aberto, a porta está sempre aberta e tal. E, ultimamente, no mundo...
Né? Oi, muito radical. Voltou.
A gente tem visto posições radicais e com isso, os aspectos de ideologia e política acabam ficando na frente do bom senso, porque esse tarifaço, o consumidor norte-americano vai pagar caro por ele também. Né? Então, é um contexto perde-perde para o Brasil e para os norte-americanos.
Sem dúvida, Marcelo, concordo contigo. É um perde-perde e não vai durar muito, não. Eu tenho certeza que isso vai passar, não vai durar. Agora, enquanto não passa, tem aí um sofrimento. Do ponto de vista do café, o Secafé vai fazer um grande evento na Europa, no Dia Mundial do Café, 1º de outubro, e temos a oportunidade de aumentar consideravelmente o consumo do café em países asiáticos, principalmente. E com relação ao pescado, olha, a oportunidade no mercado interno considero extraordinária. E se você observar, Edmilson, a gente não tem uma marca ainda, um brand, como se diz em marketing, uma marca de peixe, tá certo? Então, vejo uma oportunidade imensa para o mercado interno brasileiro, que ele é gigantesco e é uma segurança importante. Mas esse aspecto todo envolvendo aí o assunto dos tarifaços, isso passa, e tem um alerta importante para nós brasileiros. Atenção, temos que ter uma estratégia mais orquestrada a nível mundial, diversificação de produto, diversificação de destinos, temos que ter uma visão bem mais estratégica num planejamento a nível planetário e do mercado interno também. Mas vai passar, viu, Edmilson? E você está num lugar aí muito protegido, tá certo? Você tem aí muitas proteções, ao contrário de outros, como você bem mencionou, que estão mais soltos e aí vão sofrer a curto prazo, mas a médio e longo isso vai se resolver.
O Edmilson, queria pôr uma ideia para a reflexão sua aí e dos seus pares do sindicato e os produtores de tilápia. Por exemplo, o Tejão falou muito aí nessa questão do marketing. O Tejão citou que, numa pesquisa que foi feita, o consumidor reconhece a carne de peixe como a carne mais saudável que tem. Poxa, se o consumidor final já tem a cabeça preparada para isso, eu acho que cabe a nós fazer um processo de geração de demanda com os restaurantes, com os supermercados, né? Por exemplo... Tem muito restaurante que não tem um peixe no cardápio. É. Precisa ter, né? Precisa ter a tilápia lá no cardápio. E às vezes, a associação dos produtores de tilápia tinha que ter uns chefes de cozinha charmosos, daqueles que fazem umas comidas sofisticadas e tal, e põem lá nas redes sociais e etc. É isso, gente. É isso, por exemplo. Eu não falei há pouco lá do negócio do creme de esperma de salmão, que a mulherada estava na fila lá para comprar um produto caro. Por quê?
Geração de demanda. Marcelo travou.
As influenciadoras estão promovendo a demanda, mostrando que o produto é bom, melhora a qualidade da pele, a mulher fica mais jovem e etc. e tal. Então, a pessoa quer comprar. Né? Então, nós temos que fazer isso com o peixe também, viu, Edmilson?
Supermercados, viu, Edmilson? Supermercados é um grande caminho. 95 mil lojas no Brasil, 27 milhões de brasileiros todos os dias passam. É um grande caminho. E verifica aí, em Palotina, se os supermercados estão oferecendo tilápia como deveriam.
Não, a gente está preocupado com isso. Nós estamos buscando, por exemplo, nós estamos levando, inclusive para a merenda escolar, nós estamos dando através do Senar, nós estamos trazendo as merendeiras lá dentro do sindicato, onde o Senar é o que faz os cursos, para oferecer, para fazer pratos para crianças, já que o filé não tem espinhos, né? Para que a gente possa colocar isso também na merenda. E essa criança, ela lá em casa vai falar que se alimentou, comeu um filé de tilápia, que era bom, e a família passa a fazer. Mas isso são trabalhos que a gente está fazendo aqui no município pequeno. Isso aqui tem que ser a nível de Brasil. Mas nós vamos buscar isso, porque agora não tem outra saída. Nós vamos ter que desenvolver esse mercado interno. Também, lógico, com foco no mercado externo. Por exemplo, a Europa. O mercado de tilápia na Europa, ele ainda é muito fechado. Por quê? Porque no passado, o Brasil cometeu algumas gafes, alguns problemas na área da pesca, que fechou todo o circuito, tanto pesca como aquicultura, que é a produção em cativeiro. E isso, depois disso, não foi buscado rever esse processo, esses protocolos de abertura de mercado. Se a gente conseguir, a um curto prazo, abrir mercado europeu, nós voltamos com tudo. E aí, sim, para terem uma ideia, o nosso filé de tilápia é abatido hoje de manhã, aqui na Cevale, amanhã, no final da tarde, está nas gôndolas dos Estados Unidos. É um filé fresco, sem ser congelado. Isso é raro acontecer. Não existe esse processo. É só nós, brasileiros, que estamos fazendo isso. Então, nós perdemos um pouco esse mercado, mas tem a chance de abrir novos a nível de Europa.
Essa ciência da agregação de valor é um grande desafio. Por exemplo, uma água de coco aqui em Uberlândia custa R$ 10,00. A gente compra nos barzinhos ali, onde perto.
Eita, Marcelo travou.
Novo.
Marcelo.
Tá me ouvindo?
Travou. Você estava tomando drinks nos barzinhos, na última palavra aí.
Aí voltou? Voltou ou não?
Agora voltou.
Tá. E lá em Miami, por exemplo, na praia, uma água de coco custa R$ 112,00. Uma água de coco. Né? Então, imagina um produtor do Ceará ou da Bahia que vende o coco, né, por R$ 5,00, R$ 3,00, ele vai chegar lá na praia para o consumidor final nos Estados Unidos por R$ 112,00. E onde que está? Onde que está o grande ganho? Né? O grande ganho não está com o produtor, e está com os outros elos da cadeia.
É isso que nós precisamos discutir.
O café, um dólar vira 43 lá, né? Mas isso é a velha história da agregação de valores. Nós temos que ter mais marcas e mais chegadas no consumidor final. Aliás, tem um movimento importante, Edmilson, aí no Paraná também creio que está em andamento, muito apoiado pelo Sebrae, que são dos terroir, desenvolvimento de produtos dos terroir, é da alma, da cultura, né? De cada território, de cada lugar. E agora me diga, então, fiquei curioso. Palotina, qual é o terroir? O terroir daí, aquilo que aí é maravilhoso, que só tem aí. Tem um produto assim por aí, Edmilson?
Não, eu falo, viu, Tijão? Eu falo do nosso sistema de produção. Todos os nossos produtos hoje, por exemplo, o leite, o frango, o suíno, o peixe e o grão, são de extrema qualidade. Nós focamos em todos eles, que está na mão dessas tecnologias atuais. Hoje, eu poderia dizer, um diferencial grande é a nossa tilápia. É a nossa tilápia. Mesmo sendo hoje, ainda no seu carro-chefe da própria Cevale, como grande produto, é o frango, né? Hoje, com 600 mil cabeças tia abatendo. Volumes gigantes, exportando para 70 países. Mas a tilápia nossa, ela tem um diferencial em relação a todo o processo produtivo. Mas isso, como o senhor falou, ele não foi construído essa identidade para ela ainda. O grande desafio hoje é você conseguir colocar entre um filé importado do Vietnã, que é o que me preocupa, Tijão, de vir um filé do Vietnã numa gôndola do supermercado e ele ter R$1 abaixo do nosso preço lá dentro da gôndola e a dona de casa foi para lá porque é mais barato. A gente não conseguiu mostrar esse diferencial para o consumidor final. Esse é o grande desafio, Tijão.
Muito bem.
Amigos, o tempo se esgotou, precisaremos fazer a nossa rodada final, o papo está muito bom, mas temos que cumprir o horário. Então, Edmilson, muito obrigado aí pela presença, você engrandeceu muito o nosso programa e as portas aqui estarão sempre abertas para você. Queria que você deixasse aí a sua mensagem final para o nosso público aí, em 1 minuto, por favor.
Oi, Marcelo, e aos ouvintes e aos seguidores desse canal. Nós, como produtores, o que a gente pede é que a gente possa trabalhar com liberdade e em condições. Sabemos que trabalhamos numa indústria a céu aberto, mas o produtor está preparado para enfrentar esses momentos difíceis. Pedimos a Deus que ilumine todos esses nossos mandatários a nível de Brasil e de mundo, que possam ter a cabeça voltada para todos e não para uma ou duas pessoas, e que possam chegar a uma conclusão onde todos serão beneficiados, todos poderão viver em liberdade. Esse é o nosso projeto. E agradeço aí o Notícias Agrícolas por esse espaço, a conexão campo-cidade, para poder a gente levar um pouco das informações da nossa região oeste do Paraná.
Muito obrigado, viu, Edmilson? Obrigado mesmo pelo carinho, pelo seu tempo e pela sua participação aqui no nosso programa. Tejão, meu amigo, sua mensagem final, sempre positiva.
Meu caro Edmilson, parabéns aí pelo trabalho. Presidente de sindicato merece um Nobel da Paz, porque você não existe para fazer o que os membros querem, você existe para fazer com que eles façam o que tem que ser feito. Portanto, você, sem dúvida alguma, fazer essa liderança é um herói. Eu queria que você levasse um grande abraço ao Jaime, que é um grande amigo meu, ao Lang, ao Schreiner, e também um abraço ao Ajda, ao Eduardo Meneghetti, que é o presidente da FAEP, que também tem um belo trabalho aí. O que o Marcelo aqui deixa, então, é líderes, nunca tantos precisaram tanto de vocês como hoje. Grande abraço e sucesso aí, meu amigo Palotina.
Um grande abraço. Obrigado, Sejão. Eu queria agradecer ao nosso público que nos prestigiou e que está sempre conosco aqui toda segunda-feira. E quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva nos nossos canais para que o nosso Conexão Campo Cidade cumpra esse objetivo, que é fazer com que o agro e o público urbano caminhem juntos para o desenvolvimento do nosso país. E o meu recado final é o seguinte, eu fiquei lá uma semana nos Estados Unidos, observei tanta coisa bacana lá, claro que lá tem problemas também, mas os Estados Unidos e o Brasil sempre foram países irmãos, que sempre trabalharam conjuntamente. Momentaneamente, existe um distanciamento entre o líder brasileiro e o líder norte-americano, mas a gente espera que possa se resolver essas questões pelo bem maior, que é do povo brasileiro e do povo norte-americano, que se dão super bem, são amigos e sempre foram grandes parceiros. E eu penso o seguinte, os Estados Unidos têm muito o que aprender com coisas interessantes que acontecem aqui no Brasil, e nós, brasileiros, também, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm 14 anos de escolaridade média dos seus adultos, nós aqui temos só 10, lá tem 7 das 10 melhores universidades do mundo, 7 são norte-americanas, infelizmente, não temos hoje nenhuma brasileira entre as 100 melhores. O índice de violência lá é 5 assassinatos por cada 100 mil pessoas. enquanto no Brasil são 18 assassinatos por cada 100 mil pessoas. Então, existe muita coisa para troca de aprendizados e nós precisamos ver esses dois países superando as atuais diferenças, porque todos nós ganharemos com isso. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade.